podcast do Jornal da Manhã, Jovem Pan.
As eleições de 2026 já movimentam o cenário político brasileiro e, junto com o início das campanhas, surgem dúvidas importantes sobre o que candidatos, partidos e eleitores podem ou não fazer. A legislação eleitoral passou por atualizações e as redes sociais, cada vez mais presentes no debate político, continuam sendo um dos principais focos de atuação da Justiça Eleitoral. E para esclarecer esses e outros assuntos, a gente conversa a partir de agora com a advogada Cássio Souto, que é presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB Sergipe. Presidente, bom dia, seja bem-vindo ao Jornal da Manhã, tudo bem?
Bom dia, Paulo, bom dia, Fabiana, bom dia a todos os ouvintes da Jovem Pan, Jornal da Manhã. Sou um grande fã desse programa, de muitos anos estava aqui conversando com o Dr. Ismael, que me acompanha hoje aqui, o quanto eu ia trabalhar muitas vezes nas prefeituras e pré-assessorias, sempre ouvindo esse programa, e é uma honra para mim estar aqui hoje mais uma vez, aqui concedendo essa entrevista para vocês.
E a gente agradece pelo carinho da audiência, pela credibilidade e confiança aqui em nosso programa. Mas, doutor Cássio, quais são, portanto, as principais regras que passam a valer para a campanha eleitoral deste ano? E o que os candidatos eleitores devem evitar para que não sofra alguma punição por parte da Justiça Eleitoral?
Nós estamos, Paulo, num período sensível, num período crítico, digamos assim, do ano eleitoral, que são os 3 meses anteriores às eleições. Então, existem condutas vedadas aos agentes públicos, constante lá na Lei das Eleições, Lei 9.504, e que traz restrições que elas, muitas delas ocorrem em qualquer tempo, outras delas ocorrem no ano eleitoral, e algumas ocorrem nos 3 meses anteriores às eleições, que é o período mais crítico. Quais sejam. Por exemplo, a partir de 4 de julho, fica vedado que os órgãos públicos federais e estaduais, nessas eleições agora de 26, eles possam fazer propaganda institucional, que é autorizar a divulgação de atos, de obras, de serviços e de campanhas desses órgãos. E aí houve uma confusão aqui, por exemplo, no estado de Sergipe, nessas últimas semanas, que prefeituras municipais passaram tirarem do ar suas redes sociais, seus sites, câmaras municipais, a citar a Câmara daqui da capital, anunciou que estaria nesses 3 meses fora do ar. E é bom a gente avisar aos ouvintes e a todos que possam interessar que não é necessário retirar redes sociais do ar, suspender as redes sociais ou sites, aqueles órgãos cujos cargos não estejam em disputa nas eleições de 2026. A citar prefeituras municipais e câmaras municipais. Somente em 2028 que as câmaras e as prefeituras, sim, terão que cessar com a propaganda institucional. Nesse momento, nesses 3 meses deste ano, somente o Estado de Sergipe, aqui para nós, qualquer todos os estados do Distrito Federal, e o governo federal.
A Assembleia também se encaixa, né?
A Assembleia, aí é um porém, não pode fazer propaganda institucional. Porém, o trabalho legislativo, em que pese seus deputados possam se candidatar à reeleição, ele deve sim ser mantido a transparência. Não deve parar. Um bom exemplo é a TV Senado, ela não sai do ar nesses 3 meses anteriores ao pleito. Então, mesmo assim, a Assembleia Legislativa deve sim dar transparência aos discursos, aos debates do Legislativo. Não precisa cessar com essa divulgação. Agora, propaganda institucional não pode.
Doutora Cássio, nós temos essa questão das desincompatibilizações, né? Que causam muitas vezes, no decorrer do processo, até mesmo a perda de mandatos. Neste momento, quem é que tem que se desincompatibilizar? A gente já pode começar por aí. Em que ponto nós já estamos? Porque as convenções terão a sua liberdade a partir do próximo dia 20. Enfim. Então, em que ponto da lei eleitoral, principalmente aquilo que atinge ao candidato, nós estamos nesse momento?
Excelente pergunta, Fabiana. A desincompatibilização é o afastamento do servidor público de suas funções para não gerar influência ali nas eleições por meio do seu cargo. E ela se divide em 3 períodos. Alguns cargos precisam se desincompatibilizar com 6 meses antes das eleições, outros com 4 meses antes das eleições, e a maioria, que é a regra geral, é a partir agora de 4 de julho com 3 meses antes das eleições. Servidores públicos, em geral, precisam estar desincompatibilizados, afastados, licenciados para disputar a campanha eleitoral. Somente casos excepcionais, a citar secretários estaduais que precisam se afastar com 6 meses antes, presidente de associação de sindicato precisa se afastar com 4 meses antes, mas a regra geral, servidores, assessores, professores, precisam se afastar com 3 meses antes, que aí é enviar, já deviam ter, obviamente nessa fase já devem ter pedido seus afastamentos, porque caso não tenham feito, estão inelegíveis para essa eleição.
Agora, no caso dos comunicadores, por exemplo, doutor, eles se afastam, quem faz programa de rádio, por exemplo, de TVs, obrigatoriamente tem que se afastar e da TV e do rádio, né? Mas eles podem continuar atuando normalmente nas redes sociais deles ou não?
Podem sim. Quando comunicadores, apresentadores de rádio e de televisão, não é o Instituto da Desincompatibilização, mas o resultado é o mesmo. O nome se chama afastamento e a partir de 30 de junho, todos os comunicadores que apresentam telejornal, apresentam qualquer programa de televisão ou também de emissoras de rádio, precisam se afastar para não ficarem elegíveis para as eleições. Mas isso não impede que eles atuem normalmente por meio de suas redes sociais. É somente aquelas emissoras que existem por meio de concessão pública. São as rádios e as televisões.
Doutora Cássio, Paulo citou uma coisa importante, que é essa relação hoje que nós temos com a rede social, que é uma extensão, né? É uma extensão da comunicação. A questão é exatamente essa. O que o pré-candidato ele pode fazer nesse momento? Porque, assim, nós temos uma campanha que diminuiu o tempo oficialmente. 45 dias mais ou menos é o período da campanha, creio que seja 45 dias, mas nós já temos gente fazendo para a campanha já faz mais de um ano. Ou seja, qual que é a conotação disso e o peso no equilíbrio das eleições? Isso também não ajuda de alguma forma aquela questão de quem tem poder econômico de estar muitas vezes impulsionando a sua imagem ali nesse ambiente digital? Como é que fica o equilíbrio nesta pré-campanha para a campanha de fato?
Justamente. José Jairo Gomes, Fabiana, é um doutrinador da área do direito eleitoral, ele tem em seu livro a seguinte defesa de que a pré-campanha ela só começa a partir de 1º de janeiro do ano da eleição. Porém, a justiça eleitoral não tem estendimento. Pode começar uma pré-campanha já no ano anterior. Ou seja, você pode responder por propaganda eleitoral antecipada no ano anterior ao ano eleitoral. E muitos pré-candidatos, melhor dizendo, começaram já suas pré-campanhas já em 2025. Ficou notório ali muitos já mudando o perfil de suas redes sociais, muitos já indo até as ruas, já fazendo alguns movimentos, já fazendo alguns eventos, e tudo isso aí pode se configurar, a depender de se foi ato ilícito ou não, abuso de poder econômico ou político.
É muito comum agentes públicos praticar esse tipo de conduta. Eles estão no exercício da função que é para o qual eles são pagos pelo contribuinte. Ah, fulano de tal da saúde, não sei quem da educação, não sei quem lá da ação social. Isso é permitido, doutor, o uso desta função exatamente onde ele é pago, simplesmente para trabalhar? Olha, eu estou no rádio, eu sou paga por essa empresa, essa é a minha função. Aí eu posso, a Fabiana da Jovem Pan, pô, vou ficar o dia todo falando isso. Tem Fabianas que não são da Jovem Pan. Isso não traz também equilíbrio, mas quando se trata do agente público, isso tem um peso maior?
Sim.
Porque ele é pago pelo cidadão.
Perfeito. Esse é um questionamento muito inteligente e que gerou muitas discussões ao longo dos anos, justamente porque esse desequilíbrio mencionado, ele é um desequilíbrio legal, porque ele é permitido pela legislação. Porque o que é que o legislador e também a jurisprudência ao longo dos anos vem entendendo? Que da mesma forma que o servidor público pode se utilizar de suas ações ali na saúde, na educação, ele também ele vira objeto de críticas. Do mesmo jeito que ele pode dizer bem assim, olha, eu enquanto secretário, enquanto prefeito, enquanto agente público de determinado órgão, fiz isso, também ele pode receber críticas de seus adversários dizendo bem assim, você faltou fazer isso. Então, do mesmo jeito que ele está aberto a ter esse privilégio de estar num cargo público, ele também tem, digamos, o desprivilégio de sofrer críticas por justamente estar nesse cargo público. Então, digamos que uma desigualdade realmente, porque não tem como dizer que alguém que vai ser candidato a governador, a prefeito, a presidente da República e não tem um mandato, essa pessoa chega numa eleição para concorrendo com aquele que está em reeleição numa desigualdade. Porque quem está no poder tem o que falar, tem programas para apresentar, tem ações para apresentar, obras, atos, etc. Mas também ele tem coisas que ele não fez, que ele vai sofrer críticas justamente por utilizar, por exercer aquele cargo. Então, é uma desigualdade, entre aspas, permitida pela legislação, que gera esse debate justamente sobre a injustiça. Mas isso a gente entraria em outro assunto, que é a viabilidade da reeleição ou não. Porque esse privilégio ele vem apenas por oriundo do Instituto da Reeleição. Se não existisse reeleição, não estaríamos nem discutindo esse privilégio.
Doutor, embora subjetivo, mas a gente sabe que muitos, principalmente agentes públicos, no exercício de algumas funções que são fundamentais, eles se utilizam sim das suas prerrogativas, eles direcionam o seu serviço para as suas bases.
Sim.
Pronto, aí eu tenho o bairro tal, é onde eu atuo, a cidade tal, eu vou direcionar um serviço que é público, que é para o público, e vou contingenciar. Aonde é que a lei, ela é tão, eu diria assim, ela é tão cega, que ela não alcança esses que fazem disso um privilégio a seu favor. Eles se locupletam do serviço público, mas eles direcionam para tal comunidade em detrimento de outras que também precisam, mas ali ele não tem interesse. A lei, ela é cega perante isso que é tão aviltante para o cidadão comum?
Justamente. Isso aí está previsto no artigo 22 da Lei Complementar 6490 como abuso de poder político. Por que político? Porque ele se exerce de sua função pública para abusar desse poder, desvia da sua função. Ele devia estar exercendo ali uma função pública e imparcial, mas ele desvia dessa função para abusar e se beneficiar politicamente. Isso ocorre muito quando você está à frente de uma pasta e passa a favorecer a si mesmo, a sua já futura pretensa candidatura, já pensando anos luz à frente em sua próxima candidatura, já começa a se beneficiar dela. E a Justiça Eleitoral tem atuado em combate a essas práticas, mas a gente tem que concordar que muitas vezes há carência de provas nesse sentido, né? Como é que vamos provar? E aí vem o papel dos partidos, o papel dos políticos, o papel dos advogados, do Ministério Público, que somos todos nós agentes da democracia, para colhermos provas, para denunciar perante a Polícia Federal, para denunciar perante o Ministério Público Federal, justamente essas práticas, essas ações, que essas ações são justamente o que tornam, muitas vezes, o Estado, o país, dificulta o andamento, o desenvolvimento. É quando utilizamos de uma pasta que deveria ser para o interesse público comum, para benefício próprio. Isso acontece muito. Não somente nos municípios pequenos do Brasil, mas desde municípios grandes metrópoles, capitais, como também nos pequenos municípios de 2 mil habitantes, 3 mil habitantes aí para esse Brasil afora.
Estamos falando aqui, doutor, de afastamento de pessoas que têm algum tipo de influência de alguma maneira, né? Seja cargos públicos ou pessoas que ocupam cargos particulares, como, por exemplo, comunicadores. Aí tem ouvintes aqui fazendo essa observação bem interessante, vou passar para o senhor, e com relação aos líderes religiosos, principalmente pastores evangélicos, esses que são pré-candidatos dessas eleições, eles poderão continuar atuando normalmente nessas igrejas ou eles também têm algum tipo de proibição pela legislação eleitoral?
Eles podem continuar, excelente pergunta do ouvinte, eles podem continuar exercendo seu papel ali de liderança religiosa. Há muito tempo já houve a descaracterização do abuso de poder religioso, ele não existe, já foi desconfigurado, foi uma tese que se iniciou há alguns anos atrás e ele foi descaracterizado. O que pode acontecer dentro de uma igreja, seja católica, seja evangélica, de qualquer religião, é o abuso de poder político ou econômico dentro de um ambiente religioso. E como acontece isso? Recentemente foi caçada uma prefeita num município de São Paulo, que eu não me recordo agora, justamente porque ela se utilizou de uma igreja, do púlpito de uma igreja evangélica, para fazer política, né? Ela se apresentou lá com conteúdo eleitoral, falando do que ela fez como prefeita em benefício das pessoas daquela igreja, e teve o seu mandato cassado por conta disso. Então, para responder o ouvinte objetivamente, o que essa liderança religiosa não pode é utilizar-se desse ambiente religioso para abusar do poder, para direcionar, para fazer falar de eleição, para falar de política. O máximo que pode acontecer é receber um candidato, receber um pré-candidato naquela igreja, não tem problema, orar por ele, rezar por eles. Olha, pessoal, vamos abençoar aqui essa pessoa que é um irmão da nossa igreja e vai se candidatar, a igreja inteira orando por essa pessoa, não tem problema.
Apesar que ele teve o tempo todinho para ir lá pedir a bênção, só foi na pré-campanha eleitoral, coincidência, né?
Acontece.
Por falar só na campanha eleitoral, nós falávamos há poucos instantes em off, conversávamos aqui com o doutor Acácio exatamente sobre o uso da inteligência artificial. No ano de 2018, o TSE demorou para reconhecer a importância e o impacto que as tecnologias de informação poderiam causar. Naquelas eleições, doutor, o TSE delegou a tarefa aos juízes auxiliares. Eram eles que decidiam, portanto, a atuação, né, dos juízes eleitorais, que deveria ser realizado. Mas agora nós temos uma iniciativa que é do ministro Nunes Marques, exatamente, é a portaria 297 de 2026, exatamente publicada por conta dessa situação, esse grupo de trabalho que tem uma missão exatamente de elaborar, monitorar esse plano para o uso das ferramentas, principalmente das IA, no contexto eleitoral. O que é que o senhor vislumbra que possa surgir daí desse grupo, dessa equipe, né? O ministro foi muito feliz nesse sentido, uma vez que nós já estamos vendo, golpes estão sendo aplicados, né? Com uma veracidade que as pessoas se assustam e estão caindo uma atrás da outra, mas a gente sabe também da utilização das IA, da inteligência artificial, neste momento que é de pré-campanha e serão utilizadas na campanha eleitoral. Não que seja impedido, mas é a forma como será usado. E alguns terão artimanhas. Como é que o senhor vê essa iniciativa do TSE?
A iniciativa é bem proveitosa, porque essa força-tarefa ela foi justamente criada com o objetivo de conter a rápida evolução dessa tecnologia, justamente a responsabilização dos agentes que estão por trás da divulgação de fake news por meio de inteligência artificial. Não é uma tarefa fácil para a Justiça Eleitoral e para todos os agentes inseridos nas eleições. E a resposta, essa força-tarefa, ela vem oriunda de que a resposta ela não precisa somente acontecer, ela tem que acontecer de forma célere, porque se a retirada de um conteúdo enganoso a Justiça Eleitoral não agir de forma célere para retirar do ar, já causou um efeito na lisura do pleito eleitoral, já convenceu o eleitorado. E é o que a gente falava mais cedo aqui, Fabiana, aqui antes de começar, né, a entrevista de fato. O problema da inteligência artificial mal utilizada, porque ela não é vedada nas eleições, é quando ela é utilizada de forma negativa para gerar fake news, desinformação. E nesse contexto aí, ela se aproveita dos eleitores que vivem em bolhas sociais. O que é que a inteligência artificial faz hoje? Microdirecionamento abusivo. A ferramenta das redes sociais, ela sabe o que a gente curte, ela sabe o que a gente compartilha e ela manda pra gente simplesmente o que a gente gosta de ler e de ouvir. E esse microdirecionamento abusivo, que também é vedado pela Justiça Eleitoral, pelo ordenamento jurídico, o que é que ele gera? Como as pessoas vivem em bolhas sociais, bolha social é quando você é uma pessoa ou de direita, ou de esquerda, ou de centro, e você só recebe conteúdos dessa natureza, desse assunto. E quando é um assunto que você é a favor, geralmente o eleitor médio, ele não costuma questionar, ele já começa a compartilhar, porque tem que ser verdade, eu não gosto do candidato tal, então como está falando mal do candidato tal, deve ser verdade, porque eu não gosto. Então o eleitor tem um papel fundamental também nesse processo de legitimar as eleições para que conteúdos falsos não possam ser disseminados. Inclusive o eleitor também se responsabiliza por isso. É muito comum vermos aí em todas as eleições ações ingressadas contra cidadãos comuns.
O eleitor que compartilhar esse tipo de notícia falsa também pode ser punido, né, doutor?
Pode ser punido. Por exemplo, o eleitor que compartilhar nesse momento uma notícia falsa e for considerado um pedido antecipado de não voto, por exemplo, um exemplo aqui, abro aspas.
Isso
aí.
Isso independentemente dele já saber previamente que aquela notícia é falsa ou, digamos, que ele não sabia, mas compartilhou.
independentemente disso. Aí daí onde vai a responsabilidade, né? Um eleitor que agora, como eu vejo muitas vezes nos comentários, só que obviamente assim precisa de uma força-tarefa também dos partidos, dos candidatos, para identificar. E como às vezes não é cliente meu nem nada, eu só passo o olho e não falo nada, mas eu fico ali. Se fosse um cliente meu, esse eleitor aqui já poderia responder algum processo, porque às vezes o pessoal pensa que está falando, que ninguém está vendo, aí fala, ah, não é possível que vão votar nessa pessoa de novo. Não vote nessa pessoa, porque essa pessoa é um canalha, sei lá, algo nesse sentido. E aí o que é que esse eleitor não sabe o que está fazendo? Está fazendo uma propaganda negativa antecipada. Propaganda só pode a partir de 16 de agosto. Além do mais, está tendo uma difamação no meio aí. E o que é que ele poderia responder? Tanto na seara criminal, pela difamação, e tanto na seara eleitoral, por propaganda eleitoral antecipada, que pode responder a pagar uma multa que vai de 5 a 25 mil reais. E aí o eleitor pode não saber que aquele simples comentário no Instagram pode representar para ele uma multa de 10 mil reais, de 7 mil reais. E a pessoa não sabe, mas tem que tomar cuidado. Eleição geralmente envolve emoção, né? Envolve paixão. E a gente precisa conter um pouco essa vontade de falar o que pensa, né?
Deixa a gente aproveitar e abraçar a advocacia que nos ouve nesse momento. Estou começando a receber algumas mensagens aqui. A gente fica feliz de tê-los do outro lado. E é uma infinidade de pessoas. Mas abraçar com muito carinho o advogado Charles Barreto. A gente está aqui. Estava falando assim aqui, viu, doutor? Que eu fico mandando meme. O querido doutor Sérgio Bezerra. A questão é exatamente essa, doutora Cássio. A superficialidade do eleitor. Muitas vezes o eleitor, ele passa o período eleitoral com muita vontade. Ele diz assim que ele quer mudanças, que ele quer melhorias. Então ele passa esse período eleitoral nesse intuito. Mas na superficialidade, muitas vezes ele não vai se informar se aquilo que ele ouviu, aquilo que ele viu na internet, se é de fato verdade ou se é apenas aquilo que ele gostaria que fosse. Esse eleitor, por essa visão, esse momento que o Tribunal Superior Eleitoral vive, ele tem muito mais chances de, com celeridade, também ser punido na disseminação das fake news. E a gente não está falando aqui só de Instagram, não. A gente está falando das outras plataformas, a gente está falando também do WhatsApp, aquelas correntes, né, que se colocam no WhatsApp, as linhas de transmissão. Sim. Ele também pode ser pego nesse sentido quando ele dissemina uma informação falsa?
Com certeza. A disseminação por si só, para uma pessoa de informação falsa, já é passível de ser desse eleitor ser responsabilizado. Pior ainda se for por meio de disparo em massa. A lista de transmissão, melhor dizendo, ela é permitida pela legislação eleitoral. A única ressalva que a norma legal traz é que quando aquela pessoa que foi inserida numa lista peça para sair, que ele seja retirado até 24 horas. Porém, disparo em massa, ele nunca pôde. Já existe essa vedação há muitos anos. E o que traz mais preocupação é que, por meio da inteligência artificial, o disparo em massa tem ganhado uma força maior, porque a tecnologia tem se utilizado para disparar em massa por meio de ferramentas e robôs, e esses robôs estão lá comentando, postando, não são pessoas reais, são criações por meio de ferramentas de inteligência artificial. Então isso aí gera um desequilíbrio no pleito, mancha a lisura do pleito eleitoral e confunde o eleitor. É como se estivesse numa eleição, alguém vencendo essas eleições por meio de uma irregularidade, né? A gente tem vários casos, um exemplo aqui do, e eu me lembro agora, da eleição de São Paulo, a eleição passada de 2024, em que, sem fazer aqui nenhum juízo de mérito sobre esses candidatos lá em São Paulo, mas um candidato, Pablo Marçal, a campanha dele lançou um laudo de que o candidato Boulos seria usuário de cocaína, né? Algo, acho que, se não me engano, era cocaína. E descobriram que esse laudo era falso. E ele está inelegível hoje, respondeu por esse ato, por abuso de poder, está inelegível, não valeu a pena. E a sorte foi que foi desmentida essa fake news antes da eleição. Isso foi às vésperas das eleições e antes mesmo já saiu a liminar, dizendo que era falso e tudo mais. Mas veja que se não fosse a Justiça Eleitoral não desse uma resposta célere, o que poderia acontecer, né? Poderia ver que o eleitorado poderia acreditar nisso e talvez a eleição tivesse um rumo diferente, ele tivesse ido para o segundo turno, né? Em que pese em minha opinião aqui agora, se ele não tivesse feito isso, ele estaria no segundo turno, era um candidato vamos dizer assim, como ele tinha muito conhecimento com tecnologia, com rede social, ele conseguiu subir nas pesquisas de forma avassaladora, não precisava disso, e eu acho que isso foi o que impediu ele de chegar até o segundo turno.
Perfeito. Aqui tem um ouvinte interagindo conosco, é o Jorge, ele dá bom dia ao nobre entrevistado. Gostaria de tirar uma dúvida com relação à camisa posta do lado avesso por um prefeito, vou substituir o nome da pessoa que você coloca aqui, ouvinte, por um prefeito em uma cerimônia institucional para propositalmente divulgar o número de seu partido, é permitido?
Numa cerimônia institucional?
Isso.
Não, não é permitido porque é verdade.
O prefeito está com uma camisa, só que atrás tem o número do candidato dele, por exemplo, é isso que ele quer saber, se é permitido isso.
Isso.
Aquela camisa da seleção brasileira?
Sim, sim.
Ou seja, nós estamos em tempo de Copa do Mundo.
É. Aí vai de provar se foi algo proposital, se não foi algo proposital, mas sendo proposital e comprovadamente, se for provado num processo, não pode misturar o público com o privado. Um ato público, um ato isento, institucional, utilizar-se de autopromoção, de ferramentas de campanha eleitoral. Mas daí a provar que o uso daquela camisa com aquele número teve esse objetivo, aí são outros 500, né?
Lembrando
é um trabalho
que nós,
danado, né?
Lembrando
é.
Que nós não estamos numa eleição para prefeitos e prefeitas.
Justamente.
Não é isso?
Justamente.
Aqui o outro ouvinte aqui fala o seguinte, bom dia Paulo, é o Samuel. Ele diz, sobre a resposta que ele deu com relação a um candidato que é pastor, ser candidato e continuar pregando no púlpito da igreja. Eu não entendi bem. Ele pode continuar pregando normalmente, mesmo como candidato? Se a justiça permite, acho isso um absurdo, porque ele está de frente com milhares de pessoas e está influenciando essas pessoas, por mais que não peça voto.
Sendo justo ou não, ele pode pregar o evangelho lá, ele não pode pregar a eleição, isso aí ele não pode, mas o evangelho ele
tá
pode.
Ele está no púlpito e não no palanque.
Justamente, ele não pode transformar púlpito em palanque.
Exatamente.
Bom conceito, somente isso. Do mesmo jeito que ele tem aquele público, veja um conceito que eu vou passar pro ouvinte agora. Do mesmo jeito que um pastor, um padre, tem uma igreja ali com 500 mil pessoas, um exemplo, né? 500 pessoas, acho já muito, 500 pessoas para ele pregar o evangelho e talvez se beneficiar eleitoralmente, um digital influencer pode ter 5 milhões de pessoas no Instagram e ele pode, não vai fechar a rede social dele. E é o mesmo público, só não estão sentados em cadeiras físicas, mas estão ali assistindo e vendo tudo que aquele digital influencer está falando diariamente. Então, é mérito para ele que tem esse público para ouvi-lo durante o período eleitoral. Não sendo vedado pelas normativas do direito eleitoral, ele pode tranquilamente pregar o evangelho e continuar sendo um pastor, tranquilamente, ou sendo padre, sendo qualquer líder religioso.
Aqui tem ouvinte dizendo que pedir voto não pode, mas declarar apoio pode?
Pode, declarar apoio pode. Inclusive, muitos líderes religiosos fazem isso, né? Ele pode declarar o apoio dele.
Mas lá no
nas
púlpito?
Redes sociais, não, nas redes sociais ele pode fazer isso. No púlpito é uma linha muito tênue, né?
Ele está perguntando isso, se lá na igreja ele pode, porque
eu não vejo isso como abuso, não. Eu, agora, é uma visão mais minha, jurídica, de advogado, eu nunca conheço o processo que tratou já sobre esse assunto, mas se um líder religioso chegasse e falasse bem assim, olha, eu apoio Paulo, mas vocês estão livres
para... Porque Paulo é muito gente boa e tal, isso daí, elogiar Paulo, tudo bem.
Não vejo problema nisso, não.
Mas esse pastor tem o poder da influência, né, doutor?
Tem o poder de influência. Mas
ele vai acabar, de certa forma, influenciando aquelas pessoas a seguir o entendimento dele político, né?
É natural.
É por isso que Paulo não é candidato, viu, doutor?
Não sou candidato, não. Continuo sendo candidato e continuo fazendo jornalismo ético, responsável aqui na Jovem Pan. Aqui tem o André, também interagindo conosco, ele fala o seguinte. Paulo, pergunte ao doutor qual é a punição para a pessoa que compartilhar uma notícia que ele não sabia que era falsa. Ele disse que, sabendo ou não, a pessoa é punida. Mas qual seria essa punição? Multa ou prisão?
Multa. Se for na seara eleitoral, depende da seara. Se for na seara eleitoral, ele pode responder ao pagamento de uma multa que vai de 5 mil até 25 mil reais por propaganda eleitoral antecipada negativa. Ele pode também responder na seara criminal por injúria, por difamação, por calúnia, depender do conteúdo do que ele está divulgando. Vamos dizer que o conteúdo que ele está divulgando esteja atribuindo a outra pessoa a prática de algum crime, por exemplo, chamando de ladrão, corrupto, algo nesse sentido. Isso é calúnia. Você atribuir injustamente a alguém que nunca foi condenado por corrupção a prática desse crime. Então a pessoa pode responder tanto na seara criminal pelo mesmo fato e aí responder a uma pena, certo? Está lá estipulada num artigo da lei, como também por esse mesmo fato pode responder na seara civil por danos morais, como também por esse mesmo fato pode responder na seara eleitoral por propaganda eleitoral antecipada negativa ao pagar uma multa de 5 a 25 mil reais.
Uma das preocupações da OAB, doutor, é com relação à fiscalização para combater a compra de votos nas eleições. Como é que vocês estão se planejando para esse trabalho de combate à corrupção eleitoral durante essas eleições?
A OAB tem vários projetos, tem um projeto que trata sobre não vender o seu voto, né? O voto não tem preço.
Tem consequências.
Tem consequências e é um trabalho de conscientização que nós fazemos por meio da comissão da qual sou presidente de direito eleitoral. Nós fazemos vários trabalhos, tanto de capacitação dos advogados para as eleições, mas também nós temos um braço da comissão que trabalha na capacitação também de jovens em universidades. Nós temos um trabalho que nós fazemos de capacitação em escolas, como nós fizemos agora o eleitoral na escola, que fizemos num colégio Ateneu, em que conversamos com os estudantes em vários dias diferentes dessa determinada escola, falando sobre o que seria fake news, como votar consciente, qual o papel da justiça eleitoral. Então levamos uma aula de cidadania para esses estudantes, assim como vamos fazer agora na Universidade Federal, fizemos em outras universidades. Então a OAB tem atuado para proteger a lisura não só dessas eleições de 2026, como das passadas também.
Uhum. E qual a mensagem final que o senhor deixa para os candidatos e também eleitores, para com respeito às regras eleitorais e o fortalecimento da nossa democracia?
A mensagem que eu deixo final é que cada eleitor fiscalize aquele candidato, averigue. Esse é o nosso momento de selecionar as pessoas que irão nos governar nos próximos anos, e essa decisão ela deve ser tomada com cautela, com calma, analisar a vida da pessoa, analisar o que a pessoa é, analisar a preparação daquela pessoa e tomar cuidado com o que nós fazemos na internet. É muito comum as pessoas dizerem que internet não é terra sem lei, e de verdade não é. Tem sempre alguém vendo, tem sempre alguém tirando print, tem sempre alguém registrando, e o eleitor pode se, ou eleitora pode se envolver em um problema jurídico da qual ela não esperava ou simplesmente só queria apenas desabafar nas redes sociais. Então tomar cuidado com o que compartilha, checar. A checagem ela é bem importante, porque teve várias fake news naquela invasão que os Estados Unidos fez na Venezuela, capturou o presidente Nicolás Maduro. Surgiram várias fake news sobre esse assunto, mas das mais absurdas possíveis, sabe? Que tinha a ver com NASA, tinha aquelas coisas mirabolantes, e as pessoas compartilhavam como se isso fosse verdade, não faziam checagem. Aí eu pergunto, se uma notícia de tão grande como essa entre Estados Unidos e Venezuela não saiu nos principais portais de notícia, não saiu na Jovem Pan, só saiu naquele portal ali que ninguém conhece, não sabe o nome, qual a chance disso ser verdade? Então cheque com aqueles jornais, aqueles programas que têm credibilidade, que têm compromisso com a verdade, que têm compromisso com aquele trabalho que o jornalista tem de fazer checagem, de apuração, e antes de divulgação tem responsabilidade. Antes de você divulgar, cheque com aqueles canais, aqueles portais de credibilidade, a exemplo da Jovem Pan aqui.
Perfeito. Advogado Acácio Souto, presidente da Comissão Eleitoral da OAB Sergipe, nosso muito obrigado por sua presença aqui no Jornal da Manhã, por esses importantes esclarecimentos. Até o próximo encontro, doutor Acácio.
Agradeço aqui a atenção de vocês, Paulo, Fabiana, tenham todos um bom dia.
Podcast do Jornal da Manhã, Jovem Pan.